Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas. Eu sou José Medeiros da Silva e hoje vamos continuar a nossa conversa com o Dr. Daniel Bicudo Veras, doutor em Ciências Sociais e professor na Universidade de Hubei, na China.
Ô Daniel, fala um pouco assim, do teu trabalho também na Universidade de Hubei, né?
Eu faço parte de uma cooperação entre a universidade onde eu trabalho, Universidade de Hubei, também a Universidade Estadual Paulista, UNESP, e o Hanban, que é um órgão do governo chinês que pertence ao Ministério da Educação, que ele é a matriz dos Institutos Confúcios pelo mundo. Então, o Instituto Confúcio é uma iniciativa que surgiu por conta do governo chinês, que quer desenvolver uma política de soft power, né? Que significa, ao invés de você querer exercer uma diplomacia de dominação e coerção, você quer exercer uma diplomacia de aproximação cultural, de também, em determinados momentos, cooptação, e também que procura desenvolver o mútuo entendimento. E dentro disso, a China desenvolveu, a partir de 2004, os primeiros institutos confúcios pelo mundo. E muitas pessoas comparam, né, com Aliança Francesa, Instituto Goethe,
Instituto Cervantes,
o Cervantes, o Conselho Britânico, mas tem algumas diferenças que, principalmente, é o fato dos institutos confúcios se aliarem a universidades locais, coisa que esses institutos dos outros países não fazem. Né?
Oh, isso é um diferencial importante, né?
É um diferencial importante. E eu faço parte da Universidade Hubei, é o parceiro brasileiro do Instituto Confúcio, que foi a São Paulo.
Para a UNESP. Né?
Exato.
Que, aliás, ele foi escolhido como o melhor Instituto Confúcio do mundo, né?
Então, o Instituto Confúcio de São Paulo, que é parceiro da UNESP e da Universidade de Hubei, ele ganhou o prêmio de melhor Instituto Confúcio do mundo, que competiu com 400 unidades em mais de 100 países, ganhou em 2012 e tinha ganho uma vez em 2010 também.
Sim.
Então, é um trabalho que dá muito orgulho, principalmente também porque as instalações do Instituto Confúcio de São Paulo cresceram muito, agora tem uma capacidade de atender mais de 1.000 alunos devido à febre de aprender chinês no Brasil. A China se tornou, desde 2009, o principal parceiro comercial do Brasil. Então, há uma motivação dos brasileiros para aprender o idioma chinês e o Instituto Confúcio vem para suprir isso.
Ô Daniel, e também há uma motivação dos chineses para aprender o português? Aí, no caso, em Wuhan, onde você trabalha?
A motivação mais é pragmática, porque eu já trabalho com professores que vão ao Brasil, alguns deles não, mas alguns sim.
Você forma formadores, é isso?
Exatamente, algo assim, porque eu apresento a cultura brasileira e também língua portuguesa variante do Brasil. Então, eu tenho cada semestre uma média de 130 alunos chineses que aprendem português.
Em termos de público para divulgação da cultura brasileira, é um número muito expressivo, né, Daniel?
É verdade. Eu acho que para a gente é muito grande, embora para eles ainda, né, possa crescer muito mais. Né? Mas a China sempre tem isso, né? Esses números sempre impressionam a gente pela grandiosidade. Né?
Além desse trabalho de falar sobre o Brasil, da cultura brasileira, a língua, etc., o Instituto Confúcio no Brasil e também essa ponte que faz aqui tem também trabalhado para apresentar obras, tradução de obras. Né? Eu vi que foi traduzido no Brasil um livro do Confúcio, né? Um dos principais livros do Confúcio.
Sim, os Analetos.
Os Analetos, não é isso?
Isso. Sim, também foi traduzida a poesia completa de Yu Xuanji, que foi uma poetisa da dinastia Tang, que foi traduzida pelo Estado Primo Portugal, que é cônsul do Brasil em Guangzhou, e também pela Tan Xiao. Então, eu acho que o Instituto Confúcio e a Unesp, né, estão trabalhando bastante para conseguir aproximar, tornar conhecidos os clássicos chineses. E eu espero também ver cada vez mais o contrário, clássicos brasileiros traduzidos para o chinês.
Entendi. Eu percebi também, vi que você é assim, um amante de fotografia, né?
Certo.
Você tem feito já exposições de fotos, etc. E na China tem feito muita fotografia?
Olha, sempre quando eu viajo, né, eu fui recentemente a Macau, uma conferência de intercâmbio cultural entre China e América Latina, eu tive a chance de tirar algumas fotos interessantes também. E sempre aqui em Wuhan, eu tiro fotos também de coisas que eu acho inusitadas. É o que sempre dizem, more na China uma semana, escreva um livro. More um mês, escreva algumas páginas. More um ano, não escreva nada. Eu, quando cheguei, fotografava muito mais, né? Porque tudo era novo para mim, e, assim, tudo me chamava atenção. Agora que eu moro na China há mais de 7 anos, agora a coisa, assim, eu não sei se eu me torno um pouco chinês nesse aspecto e passo a não notar algumas coisas que eu notava antes.
Uma outra hipótese pode ser que porque você, como está sempre aqui, você diz, ah, qualquer dia eu vou fazer, né?
Tem essa também. Eu estou nos últimos 10 anos, eu passei só 2 no Brasil. Eu e minha esposa, a gente chegou aqui a primeira vez em 2003.
A Érica, né? A sua esposa.
Exato. Eu e a Érica, nós chegamos em 2003.
Que também é uma pesquisadora e que logo também os ouvintes esperam ter a oportunidade de fazer entrevista com a Érica, porque também tem muita coisa interessante para compartilhar.
Claro, ela faz negócios também, então tem um outro enfoque também muito, muito interessante. Mas a gente chegou em 2003, nós moramos em Nanjing um ano, e depois nós voltamos ao Brasil e desde 2006 estamos em Wuhan.
O Wuhan é a capital da província de Hubei, não é isso?
Exato,
corretamente. Interessante, quando eu fiz uma viagem, eu fiz uma viagem nessa região, foi quando eu fui, passei por aí só um dia e encontrei com você, eu estava vindo da terra do Mao Tse Tung, né? Que é nessa província, e eu tinha lido uma parte de um poema do Mao que ele diz assim, comer peixe na terra onde ele ficava e tomar água aí em Wuhan. E eu acho que eu fiz quase isso, na verdade não tomei água, mas pudemos jantar juntos, né?
Exato. O peixe de Wuchang, que é a região de Wuhan onde eu moro, ele é muito famoso e Mao Zedong fez realmente um poema a respeito desse peixe, desse prato, né, que é considerado uma iguaria da China Central.
Ô Daniel, você mencionou Macau, como foi esse evento? Como você observou Macau? Assim, ele realmente cumpre esse propósito do governo chinês de ser um instrumento para a ligação com os países lusófonos?
Eu acredito que sim, eu acho que existe também muito a se caminhar, mas foi a minha segunda vez em Macau, a primeira foi há quase 6 anos, quando eu fui a primeira vez, eu estava com uma expectativa que as pessoas iriam falar português, então já logo na entrada eu já percebi que não ia acontecer, né? Que na verdade muito poucas pessoas realmente falam português ali, né? Mas enfim, é uma cidade muito interessante porque ela é uma fusão da cultura ocidental, principalmente portuguesa, e oriental, que é a chinesa. E se traduz também nas artes, na culinária, que também é deliciosa, uma ótima fusão também.
Sim, e o seminário que você participou?
Eu participei do Simpósio de Intercâmbio Cultural China e América Latina. Porque, como você bem disse, Macau quer se firmar como centro de intercâmbio entre as duas regiões, a China e a América Latina. Eu acho que tem tudo para acontecer, principalmente na área cultural, que eu acho que é o grande forte dessa cooperação, em termos de educação, em termos de acordos, de artes, de cinema, Eu acho que, o que tange a negócios, eu acho que Brasil e China já se completam sozinhos, não precisariam, né, de uma região para intermediar isso, né? E o comércio Brasil-China ocorre independentemente, né, da existência de Macau, enfim. Mas eu acho que Macau pode ser, sim, muito útil no que tange a cultura e principalmente educação. Eu acho que a aproximação cultural entre o Brasil e a China, e a China e a América Latina, pode sim se dar via Macau.
Mesmo porque tem um valor simbólico também, não é, Daniel?
A origem comum, compartilhada.
Né? E o símbolo ele é muito importante como elemento de integração entre os povos, né?
Exatamente.
E imagine que na China tem uma região que oficialmente adota a língua portuguesa. Isso é, simbolicamente, isso é muito, muito poderoso, né?
É muito mesmo, embora poucas pessoas falem, as coisas são escritas em português, cursos de língua portuguesa, inclusive a Universidade de Macau se engaja na tradução de livros brasileiros para o chinês. Então há sim muita, muita importância nesse aspecto cultural, eu acredito.
Você também é um cientista social e um observador da política. No sentido, como dizia o meu professor Oliveira Ferreira, no sentido com P maiúsculo, né? Como você vê essa parte, assim, essas aproximações entre países ditos em desenvolvimento, como Brasil, China, enfim, através dos BRICS? Sua avaliação, isso pode abrir novas fronteiras, novas oportunidades para o aprofundamento das relações entre esses países, esses povos?
Eu acho que nós temos sim que aproximar com os países em desenvolvimento. Eu acho que é o nosso caminho, na verdade, né? Eu acho que a existência dos BRICS só vem a confirmar isso, e temos que trocar mesmo, temos que nos aproximar, não só também com Índia, com China, com Rússia, mas também com países africanos, e para conseguir atingir nível de desenvolvimento. Eu acredito que o futuro do mundo, né, tá se configurando diferente do que foi no século XX, e eu acho que nós temos que nos preparar para isso.
Ô Daniel, encaminhando para o encerramento, você tem ido ao Brasil?
Eu vou em média uma vez ao ano. E realmente é um prazer quando eu estou lá, eu posso rever família, rever amigos do Brasil e me reconectar, né, com a terra, né? Isso é muito, muito legal também. Posso ter acesso às pequenas coisas que aqui a gente, né, acaba perdendo, né, ou esquecendo. E quando a gente vai ao Brasil, né, uma música, ou um cheiro, ou um vento diferente, tudo isso faz se reconectar com o Brasil.
Ô Daniel, você é de São Paulo mesmo?
Isso, sou de São Paulo, nascido e criado ali, sempre numa cidade grande, né? E na China eu vim, também fiquei em Wuhan, que é uma cidade grande, em Nanjing, que é uma cidade grande, mas aqui eu cheguei e fui morar um período numa cidade bem pequena na província de Hubei. Fiquei lá por 6 meses, é uma cidade bem pequena chamada Xiantao. Eu fiquei lá por 6 meses. E foi uma experiência muito interessante, porque eu era o único estrangeiro da cidade, e as pessoas me paravam na rua, né? Era como uma celebridade ali.
Isso também te ajudou a mergulhar mais profundamente na língua também, né, Daniel?
Com certeza, porque eram poucas pessoas que podiam falar inglês, né? E, enfim. Mas foi muito interessante porque pude observar e aprender, né, a China mais em profundidade, né?
No seu olhar, a China assusta o mundo, como muitos têm?
Ah, eu acho que existe ainda uma falta de conhecimento sobre a China, o que leva a esse medo, né? E também a China, ela está se empenhando em conhecer outros países, mas ainda acho que também existem concepções erradas sobre outros países, né? Eu acho que a gente pode resolver isso através de mútuos conhecimentos, através de mais intercâmbios culturais. Essa é a solução para mim.
Ô Daniel, hoje vamos ficar por aqui. Depois, no futuro, espero ter outra oportunidade para a gente bater um papo. continuar, porque você tem muita coisa para compartilhar, o ouvinte já percebeu. Muitíssimo obrigado por ter nos atendido, ter nos recebido para essa conversa.
Muito obrigado você, Medeiros. Obrigado, ouvinte, também.
Mais uma vez, assim, parabéns pelo teu trabalho. O teu trabalho é um exemplo que precisa ser feito. Esse teu exemplo precisa ser multiplicado pelos jovens para que essas aproximações e esse conhecimento mútuo, ele se dê não na superfície, mas na profundidade. Parabéns.
Muito obrigado, Medeiros. Parabéns também pelo trabalho aí.
Amigo ouvintes, obrigado por acompanhar o Sala de Visitas. Hoje, nosso programa fica por aqui e voltaremos na próxima semana. Até lá!